A linha de investigação indica que o ataque teria sido motivado pela disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na região. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Brasileia, onde permanece à disposição da justiça. Da Regional do Alto Acre, Jair Corrêa, para o Sistema Público de Comunicação.
Prefeitura de Brasileia reforça combate à violência nas escolas com palestras sobre bullying. Quem conta pra gente é Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Educação, realizou nessa semana palestras educativas sobre bullying em escolas da rede municipal, em parceria com o Instituto IGG, Instituto de Gestão e Governança. As ações aconteceram nas escolas Rui Lino, Socorro Frota e Elson Dias Dantas, reunindo estudantes, professores e equipes escolares em momentos de diálogo e conscientização. O objetivo das palestras é reforçar a importância do respeito, da empatia e da convivência saudável no ambiente escolar, além de orientar os alunos sobre os impactos do bullying e a necessidade de combater qualquer forma de violência ou discriminação. A gestora da escola Socorro Frota, Elissandra Menezes, destacou a importância da iniciativa, principalmente diante dos últimos acontecimentos registrados no estado do Acre. Essa ação é muito importante, principalmente diante dos últimos acontecimentos no nosso estado. A escola já vinha promovendo esse tipo de trabalho e essa iniciativa da Secretaria de Educação fortalece ainda mais as ações de combate à violência e de conscientização dentro do ambiente escolar. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Brasileia voltadas para a promoção de um ambiente escolar mais seguro, acolhedor e respeitoso para todos. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Civil prendeu uma dupla suspeita de manter um motorista de aplicativo em cativeiro. Esse caso aconteceu aqui em Rio Branco e quem vai contar pra gente os detalhes é Thaís Caroline.
A Polícia Civil do Acre cumpriu 2 mandados de prisão contra suspeitos envolvidos em um assalto seguido de cárcere privado contra um motorista de aplicativo em Rio Branco. A ação foi realizada por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões, o DECORE. Segundo a polícia, um dos investigados já estava preso no complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, onde recebeu a nova notificação judicial. Já a segunda suspeita foi localizada e presa pelos investigadores. Um terceiro integrante do grupo continua foragido. De acordo com as investigações, o crime aconteceu na tarde do dia 14 de dezembro. O motorista aceitou uma corrida que saiu do Conjunto Carandá com destino ao bairro Uricuri. Ao chegarem ao local informado, os passageiros e um comparsa anunciaram o assalto. Armados, os criminosos ameaçaram atirar na cabeça da vítima caso houvesse reação. O motorista teve as mãos amarradas com um fio de energia elétrica e foi colocado no banco traseiro do próprio carro. Em seguida, os assaltantes seguiram até uma residência localizada na rua 25 de dezembro, no bairro Tancredo Neves, onde a vítima foi mantida em cárcere privado. Enquanto parte do grupo fugia levando o veículo e 2 celulares da vítima, um adolescente ficou responsável por vigiar o motorista dentro do imóvel. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima percebeu que o menor não estava armado, conseguiu desamarrar as próprias mãos e entrou em luta corporal com o adolescente. Após conseguir fugir, o motorista recebeu ajuda de um motociclista que passava pela região, que acionou as autoridades. O caso segue investigado pelo DECORE, que continua em busca do terceiro suspeito envolvido no crime. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Operação Caminhos Seguros intensifica o combate a crimes contra crianças e adolescentes no Acre. Quem traz a informação? Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil do Acre divulgou o resultado da Operação Caminhos Seguros 2026, realizada entre os dias 4 e 18 de maio, com ações voltadas ao combate à violência contra crianças e adolescentes em todo o estado. Durante a mobilização, equipes reforçaram o trabalho em cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Walter e Marechal Taumaturgo, unindo ações preventivas, investigativas e repreensão aos crimes. Ao longo da operação, mais de 900 pessoas participaram de palestras e atividades educativas realizadas em escolas. A polícia também fiscalizou locais considerados de riscos e intensificou o atendimento às vítimas. Segundo o balanço divulgado pela corporação, 12 pessoas foram presas, sendo parte em flagrante e outra por mandados judiciais. Além disso, denúncias recebidas ajudaram na identificação de suspeitos e no avanço das investigações. A Polícia Civil informou ainda que os trabalhos continuarão, mesmo após o encerramento da operação nacional. O objetivo é fortalecer e combater a exploração e a violência infanto-juvenil em todas as regiões do Acre. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente nas delegacias de polícia do Estado. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Damião Viana, nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Gente Debate, de mais uma semana, não é verdade? Mas eu não posso encerrar esse programa sem trazer aqui um recado muito carinhoso que a gente recebeu da Albanesa. Bom dia, Jéssica Parada, Damião Viana. Mando um alô para minha mãe, Albaniza, em Sena Madureira. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Albanesa, um final de semana extraordinário para você, para dona Albaniza, para toda a família de vocês, para toda a galera aí de Sena Madureira. E eu tenho alguns recadinhos aqui, Damião. A pedido de Ivan de Carvalho, que é o nosso conselheiro, né, da Energisa, da ANEEL, aliás, avisa que a Energisa, o projeto Energisa na Comunidade, vai estar no Calafate amanhã, 23/5, na quadra de esportes do Aroeira, que fica ao lado do Centro Educacional Infantil Cauã Kennedy dos Santos. A ação vai acontecer das 8 até as 13 horas. E Ivan de Carvalho amanhã também estará em Sena Madureira, fazendo a abertura ali do show de Bruna Robert, né? Isso. Cores e Notas. E tenho certeza que vai ser sensacional.
Com a mulher do... fazendo sucesso com a Bruna Robert.
Exoneração. Gente, eu desejo a você, a sua família, meu querido ouvinte, nosso correspondente, vocês que nos ajudaram a fazer mais uma semana de Gente Debate, te desejo uma semana de paz e de bênçãos, que haja paz, que haja prosperidade no seu lar, em nome de Jesus.
Valeu, pessoal, muito obrigado, fica com Deus e um bom final de semana, você fica com a programação aí na sua cidade e quem segue com o Grande Lance Esportivo. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Fica com Deus, porque com ele nós vamos.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$ 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$ 20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários concessionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial, você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 3 minutos. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:04, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez.
Os destaques do dia.
Corinthians empata e avança como líder na Libertadores. Atlético Mineiro domina o Cienciano e vence por 2-0 na Arena MRV pela Sul-Americana. E poderia ter sido muito mais do que dois. Comebol confirma W.O. para o Flamengo em partida contra o Independente de Medellín e mais 3 pontos na conta do Fla. O Maitá recebe o líder do grupo A2 deste sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro, estádio Tonicão. Independência faz treino hoje no Marinho Monte visando o jogo de domingo contra o Imperador. E o Santa Cruz Sub-15 já tem programação definida para o jogo contra o Paysandu. E ontem pelo Sub-20 tivemos 2 partidas, 2 goleadas. Já já você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Na noite de ontem, o Corinthians visitou o Peñarol no estádio Campeón del Siglo, em Montevideo, e garantiu o topo da tabela ao arrancar um empate por 1-1. O duelo foi válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E você vai acompanhar todos os detalhes agora com ela, Daniela Esperon, da Rádio Web.
O Corinthians entrou em campo com um time misto, já que já está classificado às 8ª de final da Copa Libertadores da América. E o time alternativo do técnico Fernando Diniz ficou no empate diante do Peñarol, do Uruguai, 1-1. E assim garantindo o primeiro lugar no grupo da Liberta. O técnico Fernando Diniz falou sobre a atuação do seu time e também da rodagem do elenco.
O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. Se tinha alguma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chances de vencer, mais do que contra a Platense, mais do que contra Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom e defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também.
De titulares mesmo da equipe do Corinthians, que entraram em campo nesta quinta-feira, somente o goleiro Hugo Souza e os zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, que começaram jogando. O técnico Fernando Diniz utilizou do artifício da classificação para descansar os seus principais jogadores, já que o treinador sabe da importância do jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro no domingo na Neoquímica Arena, o Corinthians que está na zona do rebaixamento. Então, na Libertadores, tudo vai indo muito bem, mas no Brasileirão tem que correr atrás do prejuízo. E uma outra informação da Copa Libertadores da América, a Conmebol divulgou nesta quinta-feira que deu o W.O. naquela partida entre Flamengo e Independente Medellín, onde o jogo acabou ficando suspenso por conta dos protestos do torcedor da equipe adversária. Então, W.O., o Flamengo garantiu os 3 pontos, já estava classificado na Libertadores, agora coloca mais uma frente na liderança do Grupo A na fase de grupos. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon.
A Daniela Esperon trazendo tudo e disse mais, né? W.O. para o Flamengo e agora está consolidado mais 3 pontos. E o Atlético Mineiro venceu ontem o Cienciano, né, na Arena MRV por 2-0 em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Renan Lodi e Bernard, ambos no primeiro tempo. E esses gols aqui, o detalhe é o seguinte, Jota Melo. O cara descia pela direita, fazia o cruzamento, o outro só chegava e encostava. Foi do mesmo jeito os 2 gols.
Rapaz.
O do Renan Lodi, o atleta do Atlético Mineiro, desceu pela direita, fez o cruzamento na área, passou na frente do goleiro, o Lodi só encostou. O do Bernard, mesma coisa. Foi na linha de fundo, fez o cruzamento para trás, o Bernard só escorou e marcou. Agora, perderam cada gol, meu amigo, que era brincadeira. O atacante driblou o zagueiro dentro da área, assim, ficou ele, a trave e o goleiro, mas alguém na frente, ele chutou para cima.
Igual Raimundo Fernandes lá no Seringal Andirá.
Exatamente, vamos chamar ela, trazendo a Daniela Esperon com esses detalhes da vitória do Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro venceu o Cienciano e fica a uma vitória de se classificar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu por 2-0, gols marcados por Bernard e Renan Lodi. O detalhe é que tudo ficou para a última rodada. O Galo precisa da vitória diante do Puerto Cabello em casa para garantir essa vaga direta às oitavas. O meio-campista Alexander falou após a partida sobre o jogo e também a expectativa de classificação.
Uma boa partida, mas sabe escapar no finalzinho. Eu acho que a gente ter ajustado isso nos ajudou bastante. E a equipe tá com mais confiança para poder jogar. E a gente fica muito feliz de poder estar entregando isso dentro de campo. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para continuar mantendo as boas partidas e conseguir as vitórias e as classificações que a gente tem.
E quem não entrou em campo nesta quinta-feira, mas já garantiu a classificação, foi o Botafogo, que com o empate entre Racing e Caracas em 2-2 na Argentina, o Botafogo, que venceu na última quarta-feira o Independente Petroleiro por 3-0, está classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, garantindo a primeira posição com 13 pontos, então uma vaga direta. Lembrando que, como o São Paulo, que vai buscar na última rodada essa consolidação, se mantém na liderança do Grupo C. O Santos vive um momento complicado, a lanterna do Grupo D, e na última rodada vai tentar um milagre. O Vasco também se complicou após a derrota no meio de semana, precisa vencer e torcer por um tropeço do Olímpia no Grupo G para conseguir a classificação direta. E no Grupo H, o Bragantino mantém uma esperança de ir para a repescagem, lembrando que o Bragantino não consegue mais a liderança do Grupo H, que ficou com o River Plate. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Daí a Daniela Esperon trazendo tudo a respeito dessa situação aí do Atlético Mineiro, né? E olha só, rapaz, o Adriano Souza tá ligado aqui conosco e já manda uma boa notícia, Zezinho. Ele tá dizendo aqui que mais uma vez a arbitragem acriana vai apitar fora.
Olha aí.
Josué França vai apitar a Série D lá em Minas Gerais. É, tá aí, Minas Gerais.
Sucesso aí para o Josué.
Cidade de Betim.
Sucesso para ele.
Daqui a pouco vamos trazer aí a escala de arbitragem desses jogos aí que vão acontecer.
E tem de Minas aqui também, viu?
Tem, né? Isso é bom. Série D do brasileiro, né? Na rodada de número, acho que oitava, né? Rodada de número oitava que vamos ter aqui. Que tá a sétima foi... É isso mesmo. Né? Eu vou só puxando aqui. Mas enquanto isso, enquanto não puxa, vamos lá. Porque tem muito mais agora. E a Comebol, né? A Daniela já disse aí que deu os 3 pontos para o Flamengo daquele jogo lá, né? 12-12.
O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele rejeitou o pedido do Santos para anular o jogo contra o Corinthians, não, por causa das substituições.
Não, aí já não
vai ter
mesmo,
nada.
Né? Não ia mesmo. Né?
Nada. E o Palmeiras fez uma proposta ao Botafogo pelo Danilo de 30 milhões de euros e o Botafogo pediu 40. Tá entendendo? Se o Flamengo não cobrir, depois da Copa, ele vai para a Europa.
Aí é leilão, isso chama-se, né? Leilão do jogador do Botafogo.
Botafogo não abre mão dos 40 milhões de euros.
E o Botafogo tá precisando de grana. Logicamente vai fazer leilão com o seu jogador, né? Tá mais do que certo aí. E olha, e o Juliano Negreiro também vai sair, viu, Zé? Né? Juliano Negreiro também vai sair, né? Juliano já saiu. Essa rodada aqui, eu tô olhando a rodada errada aqui. É a oitava rodada mesmo. Né, oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Luiz, né, tá ligado conosco aqui, dando o prazer da sua audiência. Vamos dar um giro?
Futebol pelo mundo.
Mas antes de mandar o futebol pelo mundo, mando um feliz aniversário pro motorista aqui do trabalho, aqui na Vila do Incra. Seu Gabriel, rapaz, está aniversariando, está ligado conosco lá na Vila do Incra. E olha só, rapaz, e quem tá mandando aquele alô para você é o Fábio, o Fabinho aí, que está aí do seu lado, viu, Gabriel? Aquele abraço aí, Gabriel, que tá fazendo aniversário hoje lá na Vila do Incra. E a convocação da Inglaterra, hein, para a Copa do Mundo gerou polêmica. A lista de convocados da Inglaterra para o Mundial 26 acendeu debates no país, sobretudo devido às baixas de peso como Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer. É, rapaz, três jogadores aí considerados titulares que não estão na lista, hein? É, logo após a divulgação dos nomes, hoje, o comandante Thomas Tuchel justificou as ausências em entrevista coletiva. O treinador reconheceu o impacto sentimental de suas decisões, mas ressaltou que a sinergia e o entrosamento do elenco foram os critérios determinantes na escolha dos atletas. Rapaz, tá uma briga bonita aqui, hein? É, a Inglaterra anunciou hoje, olha só aí, o jogo da Inglaterra. Do grupo L, vai estar ao lado da Croácia, da Gana e também do Panamá. E o primeiro jogo será diante da Croácia, em Dallas, no dia 17.
E a França também já, né, mandou a sua relação para a FIFA.
É, mas sem essas três feras aqui, meu amigo, aí o bicho pega.
Vai pegar mesmo. E a torcida tá chiando também.
E o primeiro jogo é logo quem? Contra a Croácia. O primeiro jogo é contra a Croácia, né? Vamos ver o que é que o Thomas Tuchel vai armar. Se não der jogo, não der liga, Zé, aí o bicho vai pegar. Ele também, se for dispensado, não é de lá mesmo, né? Tá lá. Boa tarde, Alberto e Zezinho Melo. Uma opinião aqui de vocês, né? Cronistas esportivos. Não faltou Pedro nas convocações do Ancelotti, mas ele não foi. Pedro foi convocado, não foi? Foi não?
Foi não. Então, entre os 26, não. Foi entre.
Ele tá ali de stand-by, viu? Tá de stand-by.
Eu vi muitos comentários, até mesmo do Renato Gaúcho, do Romário e outros aí da imprensa nacional, que a seleção brasileira deveria ter um centroavante, um fixo, já que tem dois que jogam pelos lados, Vinícius Júnior e o Rafinha. Se essa bola que eles vão pelo lado cruzar, não aparece ninguém no meio, né? E eles são mais experientes, foram de seleção brasileira e tudo, e eu acredito que deveria ter um centroavante fixo ali. Você lembra de Garrincha, né? Que tinha Vavá e tinha Pelé voltando mais um pouco. Você lembra também de Pelé, Tostão, Jairzinho, que ia sempre pelos lados? Também são, né? E eu acredito que o artilheiro tem que ter. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Não foi o Pedro nem foi o João Pedro, né?
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois foram convocados aí. Foi o Neymar, né? Mas o Neymar a gente já sabia que ia, porque é marketing.
Mas está arriscado
ser cortado?
De não ir. Porque o Santos diz uma coisa e a CBF está esperando para fazer o exame dele na apresentação, se ele vai ou se não vai. Porque não é o que o Santos está dizendo. É bem mais grave do que o departamento do Santos fala.
Se é na panturrilha, meu amigo, a panturrilha, se você não tratar bem, você não anda, nem anda. Nem anda.
Se ele não tiver condições de jogar o amistoso, ele não vai.
Então é domingo. Vamos aí, tem dia 31, né? Dia 31, essa situação, vamos saber se vai ou não vai. E falando em seleção da Inglaterra, rapaz, o Harry Kane, que foi convocado, está na mira do Barcelona para o lugar de Lewandowski. O Harry Kane é um dos nomes na mira do Barcelona para substituir Robert Lewandowski, de acordo com o jornal Mundo Desportivo. O jogador inglês está ao lado do João Pedro, olha aí, que pediu para sair do Chelsea, e Julian Álvarez na lista de alvos do clube catalão. Apesar do interesse, o Barça está ciente que a negociação pelo atacante do Bahia é a mais difícil do trio. Kane viveu grande temporada no clube alemão e seus gols foram fundamentais das conquistas da Bundesliga e da Copa da Alemanha, além da ida às semifinais da Champions League. Por isso, os alemães não devem ter interesse em vender o atleta. Mas que manda é La Plata, né?
É plata. E lá para a Europa é muita plata.
É muito euros, né? É. E isso aí é o que não falta nesses times grandes, tá certo? Manchester City anunciou a saída de Pep Guardiola. Né? Hoje, rapaz, a saída de Pep Guardiola ao fim da temporada 25-26, após 10 anos no comando da equipe inglesa. O treinador espanhol encerrará uma das passagens mais vitoriosas da história recente do futebol europeu. Em comunicado oficial, o clube confirmou que Guardiola fará sua despedida após a última rodada da Premier League contra o Aston Villa lá no Etihad. É isso mesmo, estádio, né? E o Guardiola não vai deixar de sair debaixo das asas do Sheik.
É.
Porque com certeza o Al Hilal é lá da Arábia. E deve ser da família do Sheik, que manda no, né? Então, meu amigo, tá tudo certo. Ele vai lá pra Arábia. Né? E o Jorge Jesus foi campeão ontem?
Foi. E o Bento pediu desculpa ao Cristiano Ronaldo. Que pegou um frango, o Cristiano Ronaldo fez dois e foi campeão.
E continua ele na batalha para chegar aos 1.000 gols, né? Mil gols, né? O Cristiano Ronaldo. Alô, Elvis, alô, Alberto, alô. É, final de semana vem mais. Prepara o Maitá. Pra ti, Zé. Prepara a garganta amanhã.
É, e outra coisa, é um árbitro do Ceará que vai apitar esse jogo.
Você já tomou o chá de gengibre da Rosa?
Já, a Rosa fez um chazinho ali bom de gengibre com limão e mais alguma coisa, cravo, mas beleza pura.
É, meu amigo, é o que você vai precisar amanhã, porque há prenúncios de mais uma goleada. Né, Elvis? O Elvis está dizendo aqui.
É, não, não. Mas, tá certo, vamos
mas
lá.
Mas é isso mesmo, se você for buscar o retrospecto, 0 ponto. E aí, meu amigo, você em 4, com 4 a menos, que estavam lá do Galvez sub-20 emprestado, já voltaram. Né? Então, significa dizer que vão entrar 4.
E considerado um dos principais jogadores do time do Maitá, que estava agora nessa competição. Né?
Era.
O Edson, que é o Bira.
O Banana.
O Banana.
É, jogadores estão fora aí já da lista do Maitá para esse jogo contra o Guaporé. E olha, é o líder contra o Lanterna, né? É o líder contra o Lanterna do grupo. Bom, às 12 horas 22 minutos, quem está ligado conosco aqui, chegou agora dando boa tarde aos amigos, é o Ferdinando Neto, Zezinho.
É.
Ferdinando Neto, né? O doutor advogado.
Nosso amigo, um abraço para você, irmão.
Já, já o expediente acaba, né?
Com certeza.
Começa outro, né?
Vai começar outro, né, doutor?
Rapaz. Às 12 horas, 12 mais 22, vamos então aos resultados de ontem do Campeonato Sub-20, porque... Mas antes de chamar o Sub-20, Márcio, vamos a Chapuri, porque tem dois peões aí, né, rapaz, que saíram em busca da sorte e conseguiram. Foram buscar sorte em outro estado e hoje eles são os principais montadores.
Olha aí. Parabéns, Chapuri.
Então chega aí, ô Josini.
Há pouco mais de 3 anos, dois jovens, Gladson e Railan, deixaram a cidade de Chapuri, no Acre, em busca de um sonho que para muitos parecia inalcançável: tornar-se peão de rodeio profissional. Hoje, a realidade que vivem é reflexo de muita resiliência, fé e disciplina. De volta à terra natal, os dois talentos locais não são mais os mesmos sonhadores que partiram, mas sim atletas vitoriosos que carregam na bagagem diversos títulos conquistados em montarias em touros pelo Brasil. A trajetória não foi fácil. Durante a conversa, Gladson relembrou momentos críticos, como o período em que sua esposa esteve internada na UTI entubada com um prognóstico médico desfavorável. Foi em meio a esse cenário devastador que o peão precisou manter o foco absoluto em um rodeio.
Os médicos tinham falado que para ela não ia sair mais com vida daquele hospital
E onde eu tava montando em rodeio, foi umas montarias que eu me consagrei campeão. Saber só Deus para dar força pra gente, um momento tão difícil. É a minha montaria histórica que vai ficar pra mim resto da minha vida. Foi o momento que minha esposa tava entubada e eu ganhei o rodeio.
Já Railan, com apenas 19 anos de idade, destacou a importância do controle mental.
Ah, é uma sensação de uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente tem que controlar a mente da gente. E quando a gente controla a nossa mente, a gente controla tudo na vida da gente.
Tanto Gledson quanto Railan enfatizam que a espiritualidade e a conexão com Deus são pilares fundamentais em suas carreiras. Para eles, a montaria não é apenas um esporte de coragem, mas uma prática que exige um estado psicológico apurado. Railan, que iniciou seu contato com o mundo rural ainda criança, montando em bezerros e envolvido com as lidas de campo, viu no apoio de mentores e na dedicação diária o caminho para o sucesso. Ele reforça o conselho para aqueles que buscam seguir o mesmo caminho.
É mais do seu sonho, hein? Independente do que seja, dedique a isso. Buscar Deus sempre, corre atrás, que quando a gente almeja buscar alguma coisa, a gente tem que trabalhar pelo aquilo.
Agora, com o reconhecimento nacional, os planos para o futuro são ambiciosos. Gledson, que hoje figura em um dos melhores campeonatos de rodeio do Brasil, projeta continuar seu trabalho com a mesma garra.
Que torce pela gente, eu acredito que daqui mais um tempo, vamos ver quem é o Gledson mais ainda. Ele deve ter muitos sonhos a almejar. E continuar muitos títulos aí, continuar fazendo o que eu amo fazer, muita dedicação, sempre gostei de melhorar.
O sucesso da dupla é motivo de orgulho para Chapuri. A trajetória de Gledson e Railan é uma prova de que, com perseverança, foco e fé, os desafios das arenas e da vida podem ser superados, transformando sonhos de jovens interioranos em grandes conquistas nacionais. De Chapuri, Josenio Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Aí, grande Josenio, direto de Chapuri, trazendo os peões aí que estão fazendo sucesso no Brasil, né? Às 12 horas 26 minutos, agora sim, vamos aos resultados de ontem do Campeonato Sub-20, jogos que aconteceram no estádio Arena da Floresta. Às 16 horas, tivemos o jogo entre Galvez e São Francisco. Jogo esse que o Galvez abriu o placar fazendo 1-0. Esperava-se que ia segurar. Rapaz, o São Francisco veio muriçado no segundo tempo e aplicou uma goleada de 7. Parecia o Brasil. 7-1, Zé.
Parecia o Brasil mesmo, porque até esse placar do Brasil ainda está a rixa do treinador Filipão com o Galvão. 7-1.
7-1, rapaz. Foi o placar do jogo para o São Francisco e o Galvez na tarde amarela. Aí a galera que tá ligada, o professor Mano Mesquita, o Dorielso Mendes, alô galera, já estou ligado aqui, todo mundo no Ninho do Urubu, né? E a Carolzinha, Vilaço manda aqui, boa tarde Alberto e Zezinho, oi, saudades, quanto Rio Branco Futebol Clube, quando Rio Branco Futebol Clube jogava, né? Rapaz, esse negócio aqui tá querendo cair, né? O Francisco deve ter que voltar aqui para arrumar esse negócio aqui.
Já quebrar de novo.
Jogava pela Série C, né? E ganhava do Bahia, né? Também do Guarani, do Paysandu, tempo do Atlético, né? Do Remo, do Atlético, né? Goianiense, Campinense. O Carolzinha, eu lembro dessas datas aí, né, Zezinho?
Muito bem.
Você lembra, Zezinho?
Acompanhei bem. E como?
Guarani, rapaz, eu fui lá no Brinco de Ouro da Princesa. Falando nisso, esse óculos aqui é daquela época.
Hã?
Feito lá do Guarani lá.
Vamos lá. Em São Paulo. Tivemos também lá no Serra Dourada.
Serra Dourada.
Com o Rio Branco, tempo do doutor Alencar. Né, estivemos lá no Espírito Santo.
Ah, lá, meu amigo.
Nós pegou uma lapada ontem e não tira.
O Flamengo, o Rio Branco do Espírito Santo. Tem um Rio Branco lá também. E aí por aqui, né, nós vamos chamar agora o nosso comercial, porque Hoje, aí vamos falar amanhã, desse jogo de amanhã, porque tem, eu falei do sub-20 aqui, resultados, né? Do São Francisco e Galvez. O Andirá perdeu para o Santa Cruz 4-1. Ou seja, aqui é o sub-17 do Santa Cruz contra o sub-20. E o sub-20 fez valer, né? Venceu por 4-1 a equipe do Andirá. E amanhã teremos um jogo isolado. Né? É hoje, rapaz, que é amanhã. Amanhã, hoje sexta-feira, tem Nauas e Independência no Tonicão. E amanhã, às 15h30, também no Tonicão, jogo isolado, Plácido de Castro e Acemurb. Jogo esse que antecede a partida do Maitá,
e
Guaporé.
Guaporé.
Então, hoje e amanhã tem sub-20 aí para você, tá certo? E depois só dia 28, na quinta-feira. Fatura aí, Márcio, 12h29, já a gente volta.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Arasuper todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Arasuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva melhor nesse jogo? Calma, torcedor. No intervalo, depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h34 aqui o Lance Esportivo para você nesta sexta-feira, dia 22 de maio de 2026. O preparador de goleiros Jonathan Matos está dizendo boa tarde, estamos aqui ao vivo, ligado juntamente com o Cristiano Menezes. Cristiano, que é o homem do Sub-17 do Andirá.
Pois é, um abraço.
Sub-20, mas é o Sub-17 do Santa Cruz.
Do Santa Cruz. Um abraço também aí para o meu amigo Bismarck Luiz.
Falando em Santa Cruz, J. Melo.
Rapaz, o Santa Cruz vem aí às 12h35. Com Sub-15, Alberto Casas traz a notícia da garotada.
Eu chego no Lance Esportivo para falar do Santa Cruz Sub-15, porque está se aproximando o dia 29, dia da viagem, e o treinador Maidson Costa, ele tem aí uma semana para preparar esses garotos aí psicologicamente e fisicamente, como taticamente. Boa tarde, Maidson.
Boa tarde.
Como que está sendo aí a preparação para esse time, já que é jogo único lá em Castanhal contra o Paysandu no estádio Modelão?
É, nós, depois do jogo do Fast, nós viemos treinando intensamente, né? Para melhorar esses meninos psicologicamente, que nem você falou, taticamente, tecnicamente, para que a gente consiga chegar lá em Belém e conseguir fazer um bom jogo, né? Tentar a classificação. Sabemos que é um adversário que já tem camisa, um adversário difícil, mas os meninos estão trabalhando forte para a gente tentar a nossa classificação.
O Maidson é uma competição que, por si só, ela já é motivadora, principalmente para os meninos. Para quem chegar na terceira fase, aí melhor ainda, porque vai ter um espelho que é a Granja Comari, né?
É, com certeza. É uma competição que eleva muito o nível, né, de competitividade. Então isso é muito importante para as categorias de base, principalmente para o nosso estado, que ainda a gente ainda tem essa... A gente não tem tanta competição assim, né? E para esses meninos é um espelho muito bom. E chegar na terceira fase vai estar entre os melhores, né? Vai estar os clubes de Série A, os clubes grandes. E é muito importante para a nossa categoria de base.
A expectativa sua para esse jogo lá em Castanhal, como que está?
É, a melhor possível. É que nem eu te falei, estamos trabalhando muito forte para a gente ter uma ideia de jogo, ter um padrão de jogo, vamos manter. Vamos chegar lá forte para tentar a nossa classificação. Sabemos da dificuldade, sabemos do peso do adversário, mas vamos trabalhar forte para chegar e conseguir classificar.
O Matos, a gente sabe que para trazer garotos de outros estados nessa idade é muito, tem muitos problemas, até porque são menores de idade, tem que ter um acompanhante da família ou um empresário. O Santa Cruz conseguiu trazer alguém?
É, como você falou, tem essa dificuldade de trazer, principalmente de outro estado, né? Pra cá nessa idade, meninos de 14, 15 anos, é bem complicado, e findou que a gente não conseguiu trazer esses atletas de outro estado. Mas aí procurou no interior, conseguimos trazer um atleta de Cruzeiro do Sul, um jogador bem interessante, Emanuel, um extremo, que joga pelo lado direito, jogador que eu acho que vai ajudar muito nós nesse jogo contra o Paysandu.
Ele é uma espécie, assim, comparando longe, né, de Estevão, ele é canhoto, joga pela direita?
Isso, um canhoto, joga pela direita, bom domínio de bola, finalização boa, acredito que vai ajudar muito nós nesse jogo.
É um jogo que, como a gente já frisou, é bala única, tiro único, e busca se empatar, pênalti. Você tá treinando tudo isso aí?
Sim, nós vamos trabalhando tudo em cima desse jogo, né? Trabalhando todos os detalhes para que a gente chegue lá e consiga fazer um bom jogo. Sabemos que mata-mata é um jogo diferente, né? É um jogo perigoso, mas estamos preparados.
Matos, agradeço a sua participação aqui no Lance Esportivo, trazendo informações desse Santa Cruz. E dia 29 é o embarque.
Isso, dia 29 é o embarque para Castanhal.
Aí, portanto, o Madison Costa, técnico da equipe do Santa Cruz Sub-15, é onde o Acre está sendo representado por essa equipe na Copa do Brasil, que já passamos, né, pelo FART do Amazonas aqui dentro do estádio Tonicão. Agora é a segunda fase, jogo único. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação.
Torcer, né, que essa galera vamos aí lá, do Santa Cruz Sub-15 faça bonito, né, como o Madison disse aí. Não tem muita competitividade aqui. Aqui os garotos se soltam. Mas quando vem time de fora, eles ficam retraídos. Tem que soltar.
Tem que soltar.
Mostrar o futebol.
Tem que orientar bem a garotada. Saber esperar o time vir para poder sair. Porque eu observei nesse jogo aí no Tonicão contra o FART. Tem uns jogadores, tem uns meninos bons de bola, viu? Um futuro bem espetacular.
É, e esse que veio de Cruzeiro do Sul é um canhoto. Né, que joga ali pelo lado direito, né, é investido, né, que agora eles gostam de inverter, depois que os grandes clubes fazem isso em seleções. Então o canhoto vem pelo lado direito para puxar, arrastar e bater de fora da área.
É, isso é muito importante, é só orientar essa garotada, porque eu vi um lateral esquerdo, um menino lateral esquerdo muito bom no Santa Cruz, viu? Espero que ele reedite a partida que fez aqui.
E agora é hora de lapidação desses treinamentos, porque hoje tem treino à tarde lá no CT do Cupuaçu, no CT do Santa Cruz, com essa garotada, que a semana que vem é só lapidação, porque no dia 29 começa aí, já seguindo, né? Dia 29, que é uma sexta-feira, começam a seguir na madrugada com destino a Belém. De lá, no dia 31, vão até Castanhal jogar contra a equipe do Paysandu, lá no Modelão. Se é Modelão, mudaram de nome é porque melhorou, né?
É verdade, então mudou.
12 mais 40 minutos e já está aqui, rapaz, Josué França. Daqui a pouco eu digo o time que ele vai apitar, né? O jogo que ele vai apitar lá em Minas Gerais. Bom, vamos agora falar desse lanterna do Campeonato Acreano. Que é o Campeonato Acreano, não foi não, mas do Campeonato Brasileiro da Série D, está sendo aí o lanterna de todos, né? Da Série A à Série D, é o Maitá. Não tem nenhum ponto. E o Paulo Roberto traz aí as notícias desse touro.
O destaque vai para o Maitá, vai para o Touro, time porto-acrense. Tem Brasileirão da Série D, sábado, grupo 2, fase classificatória. Ainda sem vencer, sem ter feito sequer um ponto, o Maitá recebe às 18 horas, hora local, no Tonicão, Guaporé. Técnico Heriano Santos, como está sendo essa semana? Boa tarde.
Boa tarde. E muita conversa, né? Fizemos um jogo treino ontem, muito proveitoso. Vamos ficar sem 4 atletas, né? Que voltaram pro Galvez. Esse time agora vai ser mais e mais experiente, os atletas que estão lá, junto com o Maitá.
É possível nesses jogos que restam, já vamos à 8ª rodada, o Maitá conquistar pontos, Ariano?
Então, a gente está conversando muito sobre isso, né? Terminar a Série D, pelo menos no fim da Série D agora, né? Na primeira fase, conquistar pelo menos esse restante dos pontos.
O Maitá joga contra o Guaporé, depois tem uma Independência e aí sai, para finalizar sua participação, jogando contra o Porto Velho. O Maitá, se fizer uma forcinha, ele pode até dar uma ajuda aos times do Acre que disputam a classificação, ou Independência ou Galvez.
A gente também pensou isso, né? Porque é aqui do estado, né? A gente vai fazer o máximo para ajudar o time aqui do estado.
Para você, como foi essa experiência, como está sendo comandar uma equipe que sequer fez um ponto na quantidade de jogos que fez até aqui dentro do Campeonato Brasileiro da Série D? 5 na primeira e lá vão 2 propriamente dito, o terceiro vai acontecer no sábado diante do Guaporé pelo segundo turno da competição.
Acredito eu. Eu não tive tempo de trabalho, né? Está sendo uma experiência muito boa para mim. Primeiro clube profissional que eu peguei. Acredito eu, se eu tivesse pelo menos uns 2 meses de trabalho antes da Série D, acredito eu que a gente fazer uma competição melhor.
O time tem bons momentos, tem tido bons momentos nos jogos, inclusive no final de semana passado contra o Galvez, fez um primeiro tempo que poderia ter definido, inclusive, o jogo, porque fez 1-0 e teve outras oportunidades e não converteu. E aí, no segundo tempo, perdeu-se um pouco e acabou tomando um 4-2.
É, o primeiro tempo foi muito bom. A gente, na minha visão, foi o melhor jogo, né? Pro Maitá, contra o Galvez, também contra o Guaporé lá. Aí, no segundo tempo, a gente tomou uma virada, né? Porque o atleta, pelo tempo, teve uma grande intensidade. Aí eu tive que trocar, aí, infelizmente, tomou uma virada.
O Heriano Santos, o Chumbinho, relata de que o Maitá, para este jogo de amanhã, às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, pelo Grupo 2, fase classificatória no Tonicão, não terá os jogadores Bira, lateral, Liedson, volante, e os atacantes Banana e Barreto, porque eles já retornaram para o Galvez Sub-20. Estavam emprestados. E a missão do Maitá, ela não é nada boa. Sabe por quê? Eles terão pela frente a equipe que é líder do grupo, o Guaporé, de Rolim de Moura, Rondônia, que tem 15 pontos e ainda não perdeu na Série D. Uma vitória dos rondonienses significa a classificação do adversário, o que não vai estar difícil. Ele fala, não, nós vamos ter um time mais experiente. Agora, com quem? Com quem o Maitá vai ter esse time experiente? Um time que fez aí 7 jogos, não fez um ponto sequer. Pode acontecer, pode vencer o jogo contra o Guaporé no sábado, pode empatar, mas o mais provável é uma derrota. O jogo é às 18 horas, porque nós vamos ter às 15 horas a fase classificatória do Campeonato Estadual Sub-20. Vamos ter o confronto entre Plácido de Castro e Acer Morbi. Portanto, a partida será jogada às 18 horas entre Humaitá e Guaporé de Rolim de Moura, Rondônia. Notícias do Touro. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É esse jogo do Plácido de Castro e Acer Morbi, 15h30. E também não vai contar aqui o Maitá com o Natan, que já voltou para o Galvez. Não jogou ontem nem o Bira nem o Natan, porque caíram no bid de ontem, voltando, né? É lá verdade. Do Maitá, voltando para o Imperador. O Bira já está liberado, contrato definitivo, o vínculo não profissional aqui do Natan com o Imperador.
É, o Maitá era para ter conseguido, nem que seja um ponto diante do Galvez, né? Vacilou, jogou muito bem mesmo contra a equipe do Galvez. Se jogar diante do Guaporé, o que jogou com o Galvez no primeiro tempo, vai dificultar para a equipe rondoniense.
Só joga contra o time da casa, Zé.
Pois é, contra o time de fora, pega a goleada.
O time de fora tomou de 7, dava com 10 minutos, tava 2-0.
Verdade.
Até o Fernando disse de 5 minutos, então vai sair uns 5-6 gols aí.
É verdade. E o árbitro é lá do Ceará, né, Alberto?
É, quem é que vem aí para apitar esse jogo?
É um Renato Pinheiro do Ceará, seus assistentes Antônio Neils Penha Teles e novamente aqui a Verônica do Vale Severino. Quarto árbitro é o Marcelo de Oliveira. E o analista é o nosso amigo Jean Carlos Rodrigues.
E no sábado também teremos árbitro Acriano lá em Betim, na Arena URB San, né, de Betim, Minas Gerais, vai apitar Betim Futebol contra o Ivinhema Futebol Clube. Portanto, a arbitragem aqui é de Josué França de Castro, do Acre, auxiliados pelo assistente 1, o Marciano da Silva Vicente, assistente 2, Augusto Magno de Ramos. O quarto árbitro é o Jonas Alves Henrique e o analista de campo é o Sandoval Franco Ferreira. Portanto, o quinteto, 4 de Minas Gerais e o principal é do Acre. Portanto, Josué França saindo mais uma vez aí, mais uma escala nacional na Série D do Brasileiro.
Sucesso para ele.
Isso, um abraço aí, grande Josué França, né, que já está pegando voo uma hora dessa. Já foi, né, porque... mas aqui, daqui para Minas Gerais é direto, né? Mas só que lá ainda tem que tomar ônibus e ir para Betim, né?
Claro.
Então já seguiu aí de azul, vai direto para Minas Gerais.
vai direto para Confins.
É.
De Confins pega para Betim, tá certo? O ônibus. O Josué França, o nosso árbitro escalado neste final de semana. Como disse aqui o Adriano, né? Valeu, Adriano. É, deu aquele toque, a gente veio buscar aqui na escala de arbitragem do Nacional para você. Rapaz, falando Nacional, hein? Nacional vai enfrentar o Sampaio Corrêa. Né? Sampaio e Nacional. Né? Tá aqui. Vamos ver como que vai ser. O árbitro será do Mato Grosso do Sul. Né? O Grêmio Atlético Sampaio, que é o Gás.
É,
o Nacional vai enfrentar o Gás. Socorro Lima está ligado conosco. E o Paulo Henrique traz as notícias do Independência, que joga no domingo contra o Imperador. Chega aí, pegar.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, ligados na Aldeia FM, na Rádio Difusora Criana, é o Independência. Domingo, 4 horas da tarde, Arena da Floresta, o Tricolor joga contra o Galvez em um duelo direto por uma vaga dentro do G4 do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D. Quem participa com a gente do lance esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Ivan, treinamento de apronto na tarde de hoje no Marinho Monte, time definido, boa tarde.
Boa tarde. Praticamente.